pouquinho sobre se isso é fato, se o clima, por exemplo, chuvas muitos dias, também interfere no nosso emocional?
Pois é. Tu sabes, Beverly, que são inúmeras as pesquisas que abordam a questão do comportamento e do afeto em relação à mudança climática e também à mudança da forma como a gente se relaciona em grupo. Bem como tu iniciaste falando, né, desses grupos de pessoas que buscam apreciar um rito, uma prática de alimentação, seja ela qual for. O ambiente, né, se a gente for pensar assim, sobre o ponto de vista psicológico, o ambiente determina muitas coisas, mas ele não pode ser o fator único e exclusivo determinante para qualquer tipo de alteração humoral. Por quê? Porque senão a gente cai no risco de dizer que a gente encontrou uma causa que faz com que a gente se deprima. Então, a chuva é que me deprimiu. Não, a chuva não é o causador da minha depressão, mas ela pode sim favorecer elementos ou circunstâncias para que eu me isole mais, para que eu me sinta desconfortável, para que exista uma série de sensações e percepções que alteram o meu modo de sentir e de viver a vida. A grande questão é que, por mais que os pesquisadores tentem dizer assim, tem algumas pesquisas que mostram que países mais frios, eles são responsáveis por diminuir a relação grupal e favorecer a introspecção. Por mais que se busque fazer essa correlação, né, direta com a relação climática, ainda assim nós temos que considerar todos os outros fatores que determinam o modo como a gente vai sentir as coisas, que não são só ambientais. Os ambientais, eles existem, né? Passar 20 dias com chuva provavelmente não vai agradar todas as pessoas, mas algumas pessoas vão ficar agradadas com essa questão. Bom, a gente poderia dizer assim, tem gente que adora dormir com chuva, porque é calma. Tem pesquisas também que mostram isso, né? Do barulho da água, da questão do escorrer, né? Enfim, uma série de teóricos que vão buscar explicações para isso. Mas o que nós sabemos é que quando faz sol, nós aumentamos a nossa possibilidade de ir para o externo, de ir para fora. Mas também tem uma questão subjetiva, porque tem pessoas que não gostam de sol e quando faz sol, ficam dentro de casa. Então, olha que interessante, só por esse exemplo que eu falo, eu já mostro o quanto a subjetividade está posta em jogo. Em que sentido? No sentido de que a gente é que vai dar sentido, é redundante, mas é importante falar isso, vai dar sentido para aquele acontecimento. Um outro exemplo que eu te daria, assim, tem pessoas que dependem do clima para trabalhar, né? Que precisam de uma relação climática adequada para poderem trabalhar nos seus ofícios. Por exemplo, construção civil, né? Enfim, tantas outras áreas, né? Pessoas que trabalham no externo. Pois bem, essas pessoas podem sofrer um impacto muito maior, por exemplo, do que nós duas aqui que trabalhamos, né? Dentro de um espaço fechado, enfim. Isso tudo determina o modo como a gente vai se relacionar com as coisas e com as pessoas. Determina, entre aspas, né? Não é o fator gerador de qualquer psicopatologia. Porque senão a gente localizaria muito fácil e simplesmente mudaria aquele ambiente, aquela circunstância e ok, estava tudo resolvido. Só que as coisas não são simplistas desse modo, né? Elas envolvem uma série de contextos, uma série de relações que vão estar se estabelecendo o tempo inteiro.
Claro, tem a questão do mito, né, Camila? Por exemplo, a gente brincava nesses dias, porque foi um assunto de vários dias, né? A gente na parada de ônibus, quando pega um táxi, no trânsito, ao sair, ao voltar, no trabalho, o assunto era essa quantidade enorme, volumosa, choveu a chuva de vários meses em poucos dias, né? Foram praticamente 20 dias chovendo. Teve dias como hoje, né? Abria um solzinho, a gente vivia o dia do sol, mas no outro dia chuva de novo, a gente dava aquela animada e se encolhia de novo. Estou te perguntando isso porque tem um mito, né, de que pessoas viravam sapo, né? O sapo não lavava o pé, mesmo morando na lagoa. Tem a brincadeira, né, com a questão do sapo. Muita gente começou a mandar recado para ele, nossa, já estou me sentindo um sapo, já estou virando sapo. E aí até o Frei Jaime brincou comigo e se diz, nossa, qual é o antídoto para desvirar, né? Você virou sapo, como é que se faz para desvirar, né? Porque a gente acabou virando sapo. E a brincadeira era, tinha que dar um beijinho da princesa, né? Pro sapo virar príncipe de novo, ou vice-versa, virar princesa. Então, como é que a gente faz, né? Usando essa lógica para sair dessa energia, né? Conscientemente trazer para nós, né? Na razão, de que não dá para entrar na energia, porque a gente acaba entrando, Camila, querendo ou não, a gente acaba entrando.
Claro, claro que nós somos seres da sociedade, né? Que vivemos no coletivo. A gente meio que faz uma espécie de imprinting, né? No comportamento do outro. Se alguém bocejar do seu lado, provavelmente tu irás bocejar, né? Porque tem um espelhamento, né? Tem um neurônio chamado neurônio espelho, que faz com que a gente faça a mesma coisa que o outro, às vezes de forma involuntária também. Mas eu vou usar essa metáfora do sapo, porque eu também escutei essa metáfora essa semana. O Uber que eu peguei me respondeu assim: acho que as meninas vão ter problema, porque todos os príncipes viraram sapo. Eu achei muito bacana ele falar disso, mas eu fico pensando que a gente precisa também do sapo na fauna, né? Na flora. Nós precisamos dessa diversidade e dessa coletividade das coisas, para que a gente possa também pensar que existe o outro lado disso. Precisa existir, sim, dia de chuva, sim, vento, nublado, para que nos dê uma trégua, para a gente não ficar tão maníaco, extrovertido, compulsivo, para viver a vida com toda a garra, para a gente dar uma espécie de, né, descida, né, para a gente ficar mais introspectivo mesmo, para que depois esse dia se transforme e a gente vire príncipe ou princesa, enfim, e que depois vá se transitando nesse jogo, né, de acorda, dorme, claro, escuro, bom, ruim, feio, belo, né? Esses contrapontos, eles são necessários para que a gente também reconheça a diferença, porque não reconhecer a diferença é anular a subjetividade, né, Beverly? Então, é importante que o tempo também nos mostre que estamos para lidar com o inesperado, que as coisas podem não ser do jeito que nós gostaríamos, e tudo bem, a gente vai ter que lidar com isso também, né, com a nossa castração. E o tempo, ele provoca exatamente isso. Eu estava aqui pensando, nossa, quanta gente agora não está estendendo roupa no varal, quantas donas de casa não estão estendendo.
Correndo, né? Tem gente na contagem regressiva aqui, né?
Exatamente. Para secar rápido, porque a gente sabe que vai chover. Bom, mas a gente não tem certeza de ser fato. E o clima nos provoca exatamente essa dimensão do humano, de que nós somos seres que estamos limitados em praticamente tudo. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa criar alternativas para lidar com as situações, porque sim, existem países, por exemplo, em que o inverno é longo, ardiloso, e que as pessoas ficam por longos períodos, né, introspectivas nas suas casas, e com relações muito diferentes do que nos países tropicais ou mais temperados, por exemplo, que tem um clima mais vasto. E isso também é muito interessante da gente pensar, que o clima nos auxilia em muitos momentos, nos dificulta em outros, mas que depende da nossa escolha, depende de uma coisa que até os filósofos falam, né? Da questão da vontade, da intenção, né? Aristotelicamente falando, né? Tem a ver com isso, assim, do quanto o sujeito se implica naquela relação.
Tá certo.
E realmente é complexo falar disso.
Mas então, necessário, né? Muito. Necessário também.
Verdade. É necessário a gente falar até das pequenas coisas que parecem que são tão triviais, como dizer do tempo.
Verdade, a gente às vezes usa esse gancho do tempo só para abrir um bate-papo, uma conversa, quer dizer, o tempo faz parte da nossa vida, né? Camila, olha só, o Álvaro dos Reis, que é um ouvinte aqui muito, muito querido da programação, ele, normalmente quando tu participa do programa com assuntos comportamentais, ele se manifesta, ele diz o seguinte: na opinião dele, o sofrimento é opcional, é uma questão de escolha, de aceitação do que é. Diz ele que a chuva penetra, limpa, lava, e temos que penetrar ao nosso interior também, aproveitar esse ensejo para nos limpar, nos lavar a alma. E ele ainda brinca, né, que ele também é do vinho, que para ele vinho é remédio, é alimento, e manda um abraço para você.
Ah, querido, que metáfora linda que ele utiliza, porque é justamente isso, né? Tudo tem tempo, tudo tem um tempo, e basta a gente poder lidar com isso e compreender essa dimensão.
Tá certo.
E na metáfora que ele faz, da água e na metáfora do vinho, se a gente for pensar, e também se a gente for pensar até na metáfora da fermentação de uma cerveja, tem um tempo cronológico e um tempo que não é só cronológico, que é o tempo da coisa em si, né? Eu acho muito bacana pensar isso, porque muitas vezes na dimensão do capitalismo, a gente sai acelerando tudo como se a vida fosse um fast food. E talvez a gente precisa fazer o reverso disso, poder contemplar exatamente o tempo, né? Poder se dar conta dessa dimensão de vida que está aí, que nos provoca, né? Nos implica a viver.
Tá certo, Camila.
É mais interessante.
Maravilhosa a tua reflexão. Obrigada pela presença, viu? Um abraço e até semana que vem.
Obrigada, amigona. Um beijo e um beijo pros ouvintes. Até mais.
Valeu. Tchau, tchau.